Cartilha sobre Coleta de Dados, feita no uso das redes digitais. É um material educativo com finalidade de contribuir para o esclarecimento da população sobre o uso de ferramentas digitais. Bom, é tudo, né, na vida da gente hoje. É só o que fazemos, não é? É a forma como nos comunicamos com o mundo. E ela foi produzida a partir de estudos sobre termos de uso e política de privacidade da empresa Meta e seus produtos, que são muito utilizados, não é, pela população no mundo. A gente nem fala Brasil, é no globo, não é? Então a gente precisa entender melhor como é que funciona isso, que é uma coisa que a gente nunca sabe. Termo de uso e política de privacidade dessas empresas. Nossa convidada é a professora Roseli Fígaro, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, da ECA, e vai contar para a gente sobre esse material, essa cartilha que foi produzida. Tenho certeza que esse assunto interessa, não é, para todos nós, porque é muito importante a gente saber exatamente que usar a rede social não é só usar a rede social, não é só se divertir, trocar informação, fazer negócios, quer dizer, tudo isso tem um peso e esses dados todos são produtos que têm valor comercial. Mas antes da gente chegar exatamente nisso, rapidinho, professor, o objetivo dessa cartilha que vocês criaram.
Bem, Roxane, essa cartilha é um dos produtos de uma grande pesquisa que estamos fazendo com o apoio da FAPESP num projeto temático. Essa pesquisa tem o nome Datificação da Atividade de Comunicação e Trabalho dos Comunicadores. Uhum. E um dos momentos dessa pesquisa, para entender exatamente o que são os dados, nós nos demos conta que precisaríamos estudar todos os documentos sobre os termos de uso e as políticas de privacidade das grandes plataformas de comunicação que nós usamos cotidianamente. Uhum. Então, nós estudamos os documentos da Meta, do Google, do X, do TikTok e de outras, não é? Com o objetivo, então, de compreender o que acontece no passo a passo dos nossos dados. E quando nós concluímos esse estudo, nós ficamos muito admirados, estupefatos mesmo, da gravidade do problema, não é? Pensamos, bom, não podemos deixar isso só na nossa pesquisa na universidade, só nos textos científicos, só na divulgação voltada para a área de comunicação dos profissionais. Então, nós resolvemos abrir no projeto uma atividade de cultura e extensão muito focada na escola, na família, na juventude e nas crianças. E esta é a primeira cartilha, Meta se apropriar de seus dados, o caminho das informações pessoais no ambiente digital. Uhum. É isso que nós procuramos fazer, então. Ela está muito bonita e bem didática, foi produzida com auxílio pedagógico e estamos oferecendo isso à população no nosso site, né, site de parceiros, da própria ECA. Uhum. E também impresso.
Isso. Os dados são um produto de valor comercial. E é aí que a gente vai começar a entender que tudo que a gente ali coloca, a forma como a gente utiliza a plataforma, tudo, simplesmente tudo, aliás, vocês colocam isso, né, de forma bem detalhada logo na abertura, todas as informações têm valor comercial. E aí eu acho que a gente pode começar a explicar, então.
Porque nós temos que entender que vivemos uma época em que o modo de produzir valor, de conseguir produzir dinheiro, né, riqueza, lucro, além de produzir produtos, uma mercadoria, ela está muito junto com produzir informação. Então, os meios de informação foram todos digitalizados. E as relações das pessoas para produzir qualquer coisa, desde uma fala, como nós estamos fazendo aqui, até um produto, um sapato, uma peça de roupa, depende de informação.
Uhum.
Então, é esse processo todo que foi digitalizado e hoje é controlado no mundo por alguns grandes oligopólios. Quando a gente transforma, quando a gente fala que nós saímos do analógico para irmos para o digital, é isso que aconteceu. Tudo que a gente faz torna-se um dado que, retrabalhado, é uma informação de valor fundamental para mover a mola do mercado, do comércio, do dinheiro. Por isso é que nós frisamos, todas, não são algumas, são todas. Você, que horas você dorme? Você dorme com o celular do lado da sua cama? Essa informação sobre o seu sono está sendo coletada a hora que você foi dormir, a hora que você acordou, se você levantou durante a noite. Então, nós precisamos entender isso.
Tem uma coisa que me chama a atenção na cartilha, professora Roseli, que é o seguinte: passo a passo vocês vão dizendo, olha, então eles pegam essas informações. Aí a empresa diz que está sendo utilizado para uma determinada coisa. Organizar, por exemplo, analisar informações para a comunidade, proteger, personalizar o serviço. Bom, mas aí vocês vêm em seguida dizendo, mas na verdade não é exatamente isso. O que é que eles fazem com esse dado? Então, passo a passo, vocês vão explicando, porque o problema é a justificativa. Então, parece que é sem problema nenhum. Eles estão só organizando as informações. Não, mas não é só isso. E aí, a cartilha o tempo todo traz esse ponto de vista.
Exatamente, porque quando nós fomos ler todos os documentos, e é preciso frisar, e nós não colocamos isso na cartilha, que é impossível ao cidadão comum ler todos os documentos que quando a gente dá o aceito, sabe?
Uhum,
aquele
clique, sim, sim.
Aquele você dá o aceito. É impossível você ler. Para você ter para te dar um exemplo, Roxane, eu mesma li todos os documentos do WhatsApp. O primeiro documento é simples, é bonitinho, aí tem lá uma hashtag para você entender mais. Aí você clica, é para outro documento. E assim sucessivamente. Para você entender todo o caminho dos seus dados, no caso do WhatsApp, eu levei 8 horas para ler todos os documentos.
Meu Deus. Uhum.
E tirar dele a compreensão de como sair, da onde iam meus dados. Entende? Então é impossível, de fato, a pessoa ler tudo. Então, por isso é que nós conseguimos sintetizar o funcionamento desses documentos. Os primeiros documentos são mais documentos voltados para essa compreensão geral, com a finalidade de marketing, para amenizar a coleta, né? Mas quando você vai lendo tudo e vai entendendo e analisando as frases, você vai, então, descobrindo as pérolas que estão ali contidas. Porque como um documento jurídico, ele precisa dizer, mesmo que dissimulando certas atitudes. Então, esse caminho é muito difícil. Por isso que a cartilha, ela conseguiu fazer essa síntese, né? Qual dado se apropria, o que a Meta diz que faz com o seu dado, mas, na verdade, o que ela faz é...
Então, vocês deixam bastante claro, ponto a ponto, né, que eles usam as imagens, os dados, os seus contatos, a sua identificação pessoal, o seu comportamento na plataforma, seus dados sensíveis. Isso acontece com o adulto e acontece também com a criança, com o adolescente. O limite de controle parental, então, como é que os pais, de que maneira os pais podem ou devem tomar esses cuidados ou orientar crianças e adolescentes. Esse é um ponto que acho que a gente tem que abordar para entrar no que a gente pode fazer para, digamos, se defender. Não sei se esse é o termo correto, mas enfim.
É preciso destacar que todas essas informações coletadas, elas confluem para um desenho do perfil específico do usuário, podendo revelar, inclusive, dados sensíveis, como você falou, que são a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas, filiação sindical, condições de saúde, vida sexual, etc. Quando isso se trata de crianças, de jovens, de adolescentes, que tem, é claro, uma volatilidade muito maior no uso desses aplicativos, né? É preciso tomar um cuidado maior. As empresas, inclusive o legislativo, certos legisladores acham que isso é uma atribuição específica da família. É uma questão de tirar o celular da mão da criança, no sentido de regular o que a criança pode ver ou não. Isso é uma responsabilidade, sim, da família, mas não só da família. Uhum. Porque nós não podemos deixar de registrar que todas as funcionalidades desses aplicativos, elas são profundamente estudadas e fruto de pesquisas sobre o comportamento humano, sobre o comportamento, inclusive, especificamente da criança e o comportamento impulsivo que nós temos frente a determinadas cores, palavras, não é? Movimentos, imagens. Então, não é responsabilidade só da mãe e da família, porque as empresas têm técnicas e táticas para impulsionar esse comportamento. E também a gente precisa falar que esse apelo para o controle da família geram outros produtos. Por exemplo, um sistema de segurança para o pai pôr no celular do filho. Isso é outro produto, isso vende. Então, elas também estão preocupadas quando tomamos atitudes preventivas, em que essas atitudes preventivas se tornem um produto que elas possam oferecer também, portanto, intensificar ainda mais a sua relação comercial.
Agora, o que, que a gente pode fazer, sabendo disso tudo, ou tendo pelo menos uma noção, né, superficial, porque profundamente, nem quem está estudando está sabendo todas as consequências, o que, que a gente pode fazer?
Todo dia mudam, as informações mudam todos os dias. Então, o que é importante fazer? Primeiro, claro, não é? Você pode tomar uma atitude em nível pessoal, os pais também com as crianças, desabilitar certas notificações, né? Instalar plugins de bloqueio de cookies e de anúncios, né? Revisar configurações para ver se você está abrindo demais. Ou seja, aquelas atitudes individuais do manuseio do próprio aplicativo. Uhum. Mas isso tudo não resolve só, né? Uhum. Então é possível atuar em termos de reclamações caso a pessoa se sinta prejudicada. Então nós temos a Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é? É a LGPD. É possível, nós temos um órgão protetor para que cuida, né? A NPD que cuida, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você pode recorrer a essa entidade, né? Você pode recorrer ao PROCON se você sentir onerado por alguma atitude, não é? De comercial e tal. Também as próprias delegacias, quando se configurar um crime, não é verdade? Então essas ações são ações individuais que a família pode tomar. Mas nós precisamos cada vez mais entender que somente ações coletivas é que são exatamente suficientes para a regulação das atitudes comerciais dessas grandes empresas. Uhum. Então nós colocamos aqui na nossa cartilha uma série de entidades, de associações que atuam fortemente esclarecendo sobre as plataformas, esclarecendo sobre a inteligência artificial e atuando também frente aos órgãos governamentais e mesmo às plataformas, no sentido de que a gente possa garantir os nossos direitos de cidadão.
Muito bem. Professora Roseli Fígaro, da Escola de Comunicações e Artes, nossa ECA, trazendo esse trabalho importante para nos orientar. Muito obrigada, professora.
Obrigada a você, minha querida, e aos ouvintes do Jornal da USP.